A paz seja convosco. Está pronto? Mais uma pílula amarga? Pois é. Conforme nós caminhamos, mais amargo fica. Por que fica amargo? Porque Deus expõe o que está no meu coração, expõe o que está no seu coração, com a certeza de que nós estamos errados. Não precisa ninguém falar. Você sabe que está errado. E enquanto as pessoas que te cercam não falam nada, está tudo certo. Mas quando há a exposição da palavra, e você pode contemplar a sua face como no espelho, aí a coisa se complica. Até o primeiro módulo nós finalizamos, primeiro horário, nós finalizamos a exposição do segundo mandamento, de 10, se você não sabe, são 10. Nós vamos começar a leitura do terceiro, estudo do terceiro mandamento, neste dia de hoje, neste momento. O terceiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, verso 7. Mas, pastor, o Êxodo capítulo 20, verso 4 foi o segundo. E o verso 5 e o verso 6? O verso 5 e o verso 6, eles se referem ao verso 4. Então, Êxodo capítulo 20, verso 4, 5 e 6 fala sobre como nós devemos adorar. O terceiro mandamento, ele está em Êxodo, capítulo 20, verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu santo nome, o seu nome em vão. Deus me livre. Ponto, pastor, pequei. Não é isso, querido. Nós temos que entender que o santo nome de Deus é algo diferente do que simplesmente essa exteriorização que nós temos. Como nós temos feito no primeiro mandamento e no segundo mandamento, nós tomamos exemplos de desobediência e de obediência de cada mandamento. Nesse terceiro mandamento também há o caso de desobediência, que é o exemplo que eu peguei, é o caso de Saul e a médium, ou a espírita de Endor, que era uma cidade. Então esse é um caso de desobediência. A história de Saul, que é uma história interessante de você ler desde o começo, nós não temos essa possibilidade. Ele é o primeiro rei de Israel. No momento em que Deus está cuidando do seu povo, e aquele povo rejeita Deus, e diz: nós queremos um rei como os outros povos. E Samuel olha para aquelas pessoas e dizem para ele: mas eles são usurpadores, eles vão roubar o teu dinheiro, eles vão abusar das suas filhas, das suas esposas, eles vão tomar suas terras. Não, mas nós queremos. Samuel fica irado, e Deus fala: fica irado não, filho, eles estão rejeitando a mim, sou eu. Eu estou sendo rejeitado, não é você. E Saul começa o seu reinado, e chega um momento em que Saul, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E ao se desviar dos caminhos do Senhor, o Espírito sai dele. E ele começa a ser atormentado. O diabo age, não é Deus. Espíritos atormentadores da parte do Senhor vão incomodá-lo. E ele só tinha paz quando Davi tocava sua harpa. Chega um momento, e nós vamos tratar disso, em que ele chega ao cúmulo de buscar esta médium, esta espírita de Endor. Como caso de obediência, nós temos as pessoas de Pedro, apóstolo Pedro e apóstolo João, no uso do nome de Jesus. Muito zelo, mesmo com as suas vidas pecaminosas, em especial Pedro, que era aquele rompante, entendeu? Em que falava, declarava, e eu quero andar na água, eu quero isso, aquilo, e ele sempre estava criando os casos lá, cortou a orelha do sumo sacerdote, mas ele era uma pessoa que tomava o nome de Santo de Deus de uma forma preciosa. Nós falamos no finalzinho do segundo módulo sobre aquela relação entre idolatria e sexualidade. Vamos dar um pouco de continuidade nesse tema, porque tem a ver com o santo nome do Senhor em vão sendo usado. Programas que falam sobre sexo na TV não são mais novidade. Se você, como eu, em que eu nasci em 67, desculpa, mãe, minha mãe não gosta, entendeu? Na década de 80, comecei na década de 80, as figuras de Xuxa e Eliana vinham trazendo a sensualização para as crianças e as pessoas simplesmente viam ela como a rainha dos baixinhos. Rainha, só se for do inferno, entendeu? Problemas sobre sexo na TV não são mais novidade. A revista Isto É apresentou uma reportagem destacando os programas existentes. Muitos desses apelando diretamente à juventude. A gente vê na Rede Globo a Malhação, em que diz que é toda forma de amar, e aí você vê jovens e adolescentes, a minha filha tem 15 anos, jovens de 15 anos, e eles dormem junto, e namora, e vai, e faz o que quer, e você não vê a figura de adultos que estão ali apenas como coadjuvantes de adolescentes que regem toda a história. MTV tem o programa Erótica, SBT tem o programa Livre, a Rede Cultura tem a Turma da Cultura, a Band tinha um programa antigamente que falava que era o programa da tiazinha, que era uma mulher seminua, e ela ficava lá e parecia que estava tudo bem, está tudo normal. Eu trouxe esse programa antigo, porque é da minha época. O que nos impressiona agora são os integrantes dos meios de comunicação, e que gravitam nesse campo, que apelam para o nome de Deus e se declaram evangélicos. Pessoas que participam deste programas com o cunho sexual que se dizem evangélicos. Eu sou artista, então, como artista, eu posso fazer cenas de sexo e no domingo louvar o Senhor. Eu posso falar palavrão, eu posso me relacionar na televisão, no teatro, no cinema, não há problema nenhum, mas eu sou evangélico. E aí eu estabeleço a ligação desses programas da sexualidade, da idolatria da sexualidade em relação a essas pessoas que se declaram evangélicas. Até um certo tempo atrás, se uma pessoa falasse, eu sou cristão, você pode acreditar naquilo que ele está falando. Hoje, tenta alugar um imóvel, em especial em São Paulo, dizendo que você é para uma igreja. Vai ver se você consegue. Os maiores caloteiros, pessoas que da noite para o dia estavam conversando com um pastor amigo meu, pastor Paulo, e ele falava assim que um dia foi visitar algumas pessoas lá acima do normal, a igreja dele lá no Engenho das Lajes, e ele falou assim, mas vocês não congregam? Não, a gente congregava na igreja tal, e aí o pastor, quando a gente foi lá, o pastor ele pegou as cadeiras, pegou o projetor, pegou os instrumentos, pegou todas as coisas, colocou no caminhão e saiu à noite, ninguém sabe onde ele está, fechou a igreja, e nós estamos procurando uma igreja para a gente congregar. Você entende que as pessoas elas se dizem evangélicas, se dizem falar em nome de Deus, e na verdade eles estão maculando o terceiro mandamento, eles estão tomando o nome do Senhor em vão pelas suas próprias posturas e ações. Nessa propagação e banalização do sexo existe uma tentativa de se tirar a pecaminosidade do erótico fora do casamento, em especial na vida dos adolescentes. Experimenta pegar qualquer série escrito teen e me mostra se não tem cena de sexo. Se não há algo que mostra que, tranquilo, são jovens de 12, 13 anos que descobrem o amor. E eu lembro da Brooke Shields num filme lá, como é que era o nome do filme lá? Lagoa Azul. Em que aqueles jovens descobrem o amor. Que coisa linda. Linda nada, não tem estrutura nenhuma. Tem nada a ver. Nada a ver. Contexto de vida que eu vivi, em que as pessoas viviam, e hoje está cada vez mais sendo bombardeada a juventude. Crianças pequenas dentro da igreja. Olha que bonito ele com o namoradinho, ela com a namoradinha. Olha, eles andam de mão dada. E depois as pessoas, elas crescem dentro da promiscuidade e falam assim, o que eu fiz? Você permitiu o seu filho com 3 anos. Ai, pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. nesta propagação e banalização do sexo, existe uma tentativa de se despecaminar, não existe essa palavra, eu criei, tá? Despecaminar a erotização fora do casamento na vida dos adolescentes. Adolescentes que não existem na Bíblia. Na Bíblia ou você é criança e se ocupa de coisas de criança, ou você é adulto e você se ocupa de coisas de adulto. Nós trazemos coisas que sempre caracterizam as pessoas sem Deus para dentro do campo evangélico. Afinal de contas, nós temos que pegar o máximo de pessoas possíveis e colocar dentro da igreja, porque assim nós estamos evangelizando. Na realidade, observamos a formação de uma verdadeira galeria de moralidade evangélica. E aí eu volto para aquele exemplo dessa tiazinha, que era mais uma pelada na televisão, em que há relatórios conflitantes a respeito dela. Uns indicam que a sua mãe é evangélica. Outros dizem que a evangélica era ela. E a mãe se converteu através dela, fazendo esse tipo de show. Aparentemente, a fé processada não tem nada a dizer com relação a exibições de sexo gratuito e pseudo-brincadeiras que faz alusão a perversões, utilizando abertamente o sadomasoquismo como entretenimento. Então as pessoas, elas falam, não, aqui dentro desse contexto eu não sou cristão, eu consigo separar, como se cristianismo fosse trabalho. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, e eu não consigo, e eu não sei se realmente as pessoas conseguem, eu tenho meu trabalho, eu deixo minha luta de casa lá em casa, eu deixo a luta do trabalho lá no trabalho, cada lugar é um lugar, não existe isso, gente, não há uma chave em que eu viro, olha, eu estou brigando com a minha esposa, eu estou em conflito, e lá fora eu estou maravilhoso, não, eu sou um ser emocional, eu sou um ser que sou afetado pelas coisas que estão à minha volta e ao meu redor. E essas pessoas falando de perversões como algo normal, mesmo sendo cristão, está errado. Nós estamos à beira do carnaval, que dizem que não vai ter por pandemia, eu duvido. A gente já tem as festas aí não liberadas, mas que juntam 100, 200, 500 mil pessoas. Será que vão conseguir barrar isso no Carnaval do Rio, Carnaval do Rio de Salvador, será? Será que os cristãos, eles vão se abster? Como que fica isso? Diariamente, nas tardes, os jovens se divertem e passam a aceitar uma visão atenuada de uma filosofia que se compraz em causar e experimentar a dor e o sofrimento. Quando foi entrevistada a tiazinha, que era Susana Alves, ela disse, eu sou temente a Deus. Aonde está a transformação? Aonde está a transformação de vida? Uma outra pessoa, da década de 80, Carla Pérez, dançando na boquinha da garrafa, eu sou evangélica. Ela apela ao nome de Deus, mas continuou dando exemplo para as criancinhas e adolescentes a rebolarem com trejeitos eróticos. Que transformação é essa? Basta apenas a pessoa estar lá? A cantora Gretchen, que na década de 80 lá fazia suas danças eróticas, evangélica? Mara Maravilha, tem uma loja lá na Conde de Sarzedas, evangélica? Filme pornô e... não importa. Você entende que as pessoas, elas se dizem cristãs, mas elas não são cristãs. Mas mesmo assim, elas falam, eu sou cristã, eu sirvo a Deus. Assim, nós tomamos o santo nome do Senhor em vão. Eu não preciso dizer Deus me livre, é só eu agindo impiamente, me dizer cristão, que eu estou trazendo mácula ao nome do Senhor. As suas ações, elas são medidas pelo próprio Deus. As minhas ações, elas são medidas no próprio Deus. Estava falando com a minha esposa. Contei uma piadinha que uma pessoa me contou, em que fazia uma alusão a Jesus Cristo, e depois eu preparando essa palavra, eu fiquei envergonhado. Eu falei assim, eu tomei o santo nome do Senhor em vão. Que exemplo é esse? Que exemplo é esse? Carla Pérez, como já disse, se diz cristã. Para agravar a situação, Aí ela traz as jovens filhas para rebolar nas suas apresentações. Parecem querer modificar o conceito da imoralidade ou retirar a palavra do nosso vocabulário. E nós ficamos indignados quando os homossexuais eles lutam para tirar um versículo de Romanos daqui, um de Levítico daqui, um de Deuteronômio ali. Mas nós agimos da mesma maneira quando nós somos contestados, por exemplo, dentro da nossa sexualidade. Vai falar para um jovem hoje que ele não pode ter uma vida sexual ativa? Ô, pastor, que coisa do século passado. Mas está lá no altar adorando a Deus, procurando uma coexistência pacífica com a profissão de fé evangélica, distorcem todo o conceito de santidade contido no nome de Deus. Hoje, cada vez mais, se procura um cristianismo inclusivo. Tudo pode. E a igreja é o local realmente da recepção de doentes, mas nós não podemos esquecer que uma pessoa que mente, uma pessoa que fofoca, uma pessoa heterossexual que adultera, ela tem pecado como um homossexual com homens, com mulheres, com pessoas do mesmo sexo. Nós conseguimos dividir socialmente o pecado, mas Deus não divide a sexualidade e nem a pecaminosidade do ser humano. O que ele determina é daquele jeito. E quando você tem uma vida de prática de pecado e se diz cristão, você macula o nome santo de Deus. Os exemplos se multiplicam. Uma jovem de uma igreja cristã casa-se em uma cerimônia evangélica com um famoso jogador de futebol que havia acabado de abandonar publicamente sua mulher anterior e filho. Está tudo certo. Nós temos, não posso falar o nome, mas nós temos um político de alto escalão em que ele defende a bandeira da moralidade, mas ele está no terceiro ou quarto casamento, em que as pessoas brincam quando ele pegou Covid, foi a forma de unir as duas ou três esposas dele dentro do casamento. Que cristianismo é esse? Pessoas numa alta patente dentro da política brasileira são promíscuos. São adúlteros. Outra ex-esposa de um jogador igualmente famoso, declarando-se evangélica, informa que vai posar para uma revista masculina. Não tem nada a ver, pastor, isso é arte. Arte aonde? As pessoas não leem as escrituras. Aonde está dizendo que é arte? Aonde que Deus diz que pode? Todos professam publicamente o nome de Deus. Na época de Natal, que lindo, né? Todos são cristãos. É a magia do Natal. As pessoas não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. Conhecem Cristo de ouvir falar. Um Cristo que está longe das Escrituras. Um Cristo que realmente se parece com o Papai Noel. Papai Noel que não tem nada a ver com o cristianismo. Ah, mas é tão lindo, meus filhos acreditam. Acreditam numa mentira. E você, como pai e mãe, está ensinando seu filho a acreditar numa mentira. Ah, mas é a magia do Natal. Acha nas Escrituras. Você entende que o cristianismo ele é radical? Ele não é para todos. Ele é para alguns. Esse cristianismo algodão doce, em que ele tem uma capinha bonitinha e tal. Quando a gente pensa em tabernáculo, lá no Êxodo, você tem que imaginar que o tabernáculo era algo muito bem construído, segundo as determinações de Deus, mas em cima dele tinha uma capa que era feia, para demonstrar que não há beleza naquele contexto, a figura de Cristo. Não há beleza, não há atração. Você vai porque você é como que um imã te puxa. Mas aquelas pessoas que ficam apenas orbitando em volta do cristianismo nunca foram cristãos. Apocalipse é bem claro e diz, vão estar dois dormindo numa cama, um vai e outro fica. Eu tenho quase que certeza que a maioria que vai é mulher, porque os homens eles estão pecaminosamente abandonando seu sacerdócio masculino, e a gente vê isso nas reuniões de orações, a gente vê nos cultos, a gente vê em toda sorte de coisas. Vai ter um mundo só de homens. Todos professam publicamente o nome de Deus. O esforço parece ser não o de compatibilizar as vidas com a santidade do nome que professam, mas de explicar que a vida absoluta é compatível com a profissão de fé fazia. Então, eu não consigo justificar as minhas ações nas Escrituras. O que, que eu falo? Faço? Ou eu paro de ler as Escrituras, ou leio apenas o que eu quero. Apenas o que eu quero. Observando-se apenas esse aspecto da nossa sociedade contemporânea dos dias de hoje, de pessoas que se professam cristãs, permanecem em uma vida de pecado, verificamos como cada vez mais se quebra o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Existem muitas maneiras de quebrar o terceiro mandamento, eu falei algumas. A quebra não é simplesmente pronunciar o nome de Deus. Primeiro que o nome de Deus não é Deus. Deus é um título, não é nome. Como Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome dele. Deus é um título da divindade e engloba a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em um, é a Santíssima Trindade. Mas o nome dele não é Deus. O nome dele é a representação de um tetragrama, são quatro letras, YHWH, que não tem nada a ver com Jeová. A coisa mais próxima que eu posso dizer, porque você proclamar o nome dele, eu nem quero saber, entendeu? Você proclamar o nome correto dele é pecado. Se você for para um judeu e tentar fazer com que ele proclame o nome do Senhor, ele vai ficar irado, porque ele sabe que está errado. O mais simples que tem é o Yahvé, que dá uma transliterada assim, muito mais ou menos, mas que nem isso você tem que se preocupar. E cada vez mais a gente vê os cultos proclamando essa fé judaica, em que tem que ter o nome de Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yahvé, e não sei o quê, e a gente não tem que ficar se preocupando com essas coisas. Entenda que quebrar o terceiro mandamento é muito mais do que você falar Deus me livre, mas ocorre sempre que o nome do Senhor é utilizado na forma incorreta ou leviana, quando você se declara cristão e você não é. Quando perante a sociedade você diz que Deus é aquele que te guia, e a pessoa olha e vê outra coisa. Por outro lado, o nome de Deus é poder para os seus servos, devendo ser reverentemente invocado e proclamado. Essa visão do nome de Deus representa a guarda e obediência do terceiro mandamento. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Mas nós temos cuidado de tratar isso com irreverência. Brincava com outra pessoa outro dia, ela falava assim, olha, estava dando aula lá em Caldas Novas, falei assim, poxa, Fábio Palmoço, você é bonita, você estava com o rapaz, você é seu namorado? Não, não, pastor, ele tem namorado, mas vocês são tão bonitos e tal. Entendeu? Eu brincava com eles. E eles falavam assim, não, pastor, Deus não quer. Eu falei, não, porque tem gente que ora, né, faz uma oração assim, ô Deus, tira a menina daquele relacionamento e dá para mim. Não, pastor, eu não faço. Eu falei, faz bem não fazer isso, porque isso aí é quebrar o terceiro mandamento. É você tomar o nome do Santo de Deus em coisas que são pecaminosas. E as pessoas vão nas drogas e pegam o dinheiro e levam para consagrar na igreja. Ó, estou dando a minha oferta a Deus. Você está imaculando o nome de Deus. Deus não precisa disso. Tem versículos que falam, não traz o dinheiro da prostituição, não traz o dinheiro do roubo, não traz, porque você traz mácula ao nome de Deus. Por outro lado, o nome de Deus é poder para os seus servos, devendo ser reverentemente invocado e proclamado. Nós temos que clamar ao nome de Deus. Não tomar o nome santo de Deus em vão é mais do que a utilização vazia e sem conscientização do nome do Criador soberano. O terceiro mandamento requer o seguinte de cada um de nós. Primeiro, que o nome de Deus, pega a sua Bíblia e vamos ler os textos. Primeiro, que o nome de Deus seja o objeto da nossa crença. 1 João capítulo 5, verso 13. 1 João capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O terceiro mandamento requer de cada um de nós que o nome do Senhor seja o objeto da nossa crença. Eu creio em Deus. Também que o nome de Deus seja santificado através das nossas palavras e atitudes, e isso é difícil. Mateus 6:9. Mateus capítulo 6, verso 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus tem que ser santificado através das nossas palavras e no nosso relacionamento com os cristãos. Você que trabalha com vendas, você não pode usurpar, você não pode abusar, você não pode aproveitar situações. Às vezes as pessoas estão desesperadas e você pega, aproveita aquele momento para você ganhar um dinheiro. Cuidado com isso. Momentos de pandemia, tem muita gente ganhando dinheiro. Quando tem época de guerra, as pessoas ganham dinheiro. Cuidado com o que você está ganhando dinheiro. O nome santo de Deus também tem que ser invocado nas orações. Você tem que orar. As suas orações, elas têm que ser orações a Deus. Não é a Jesus. Não é o Espírito Santo. Não é a Trindade. Oração tem que ser a Deus. Por quê? Porque Ele manda. E orareis assim. Atos capítulo 2, verso 21. Ai, pastor, mas eu acho tão bonitinho. As orações, elas têm que ser a Deus, em nome de Jesus. Sem variação, sem invenção, sem inserção de nada. Você ora a Deus, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos que invocar o nome de Deus. Deus quem? Deus Pai. Em nenhum lugar das Escrituras você tem a instrução: eu vou orar para o Espírito Santo. Não tem. Eu vou orar para Jesus Cristo. Não tem. Ah, eu vou orar para a Trindade. Não tem. Eu vou orar a Deus. Começa. É que nem carta. Lembra de carta? Quando os mais novos não vão saber disso, mas quando a gente ia escrever uma carta, coloca lá: Brasília, 20 de dezembro de 2020. Aí você colocava dois dedos assim para fazer um parágrafo. Tem um padrão para você escrever, não é do jeito que você quer. Então você começa orando a Deus e finaliza em nome de Jesus. Esse é o padrão. Próximo versículo, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto Lucas como Paulo, eles escrevem a mesma coisa. As nossas orações têm que ser a Deus, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, verso 15. O nome de Deus tem que ser proclamado a todas as pessoas. Vamos voltar a Atos 9, verso 15. Atos 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Este é um vaso escolhido para levar o nome. Que nome? O nome de Deus. Romanos capítulo 9, verso 17. Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome, nome de Deus, seja anunciado por toda a terra. Que o nome de Deus seja objeto da nossa crença, que ele seja santificado pelas nossas palavras e atitudes, que ele seja invocado em oração, que ele seja proclamado a todos e que o nome de Deus seja digno de sofrermos por ele. Atos capítulo 5, verso 41. Atos 5, 41. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Atos 5, 41. E uma cabeça foi cortada. E eles falaram: acabou a proclamação do Evangelho. 11 se levantam e inundam Jerusalém daquela doutrina. E os sacerdotes chamam e falam assim: vocês param de fazer isso, ou nós vamos fazer pior do que nós fizemos com Jesus Cristo. E eles falam, não podemos falar, não podemos ir falar, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. E eles saíram dali fazendo o quê? Ai, eu apanhei, eu tô tite. Deus, ele morreu por mim e eu não tenho direito a sofrer, eu não posso sofrer, eu não posso sentir dor, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma casa própria, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que ter um carro zero. Não. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós somos considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles não tomaram tapinha no bumbum. Eles tomaram um chicote nas costas. Talvez uma, cinco, 10 chicotadas. As costas deles ficaram rasgadas. E eles fizeram o quê? Se regozijaram. O nome de Deus é digno de que nós soframos por ele. 1 Pedro 4,14. Pensou que era Romanos, né? 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se sois injuriados, você tem que entender que você é bem-aventurado. Bem-aventurado não é feliz. Bem-aventurado é você cumprir o seu propósito. Você ser escarnecido, você ser rejeitado, você apanhar em nome de Deus é uma coisa boa aos olhos do Senhor. Ai, pastor, está amarrado, eu não quero. Você pode amarrar à vontade. Inclusive, amarra o seu cadarço. Porque não adianta nada você querer amarrar as palavras de Deus, porque elas se cumprem. Da mesma maneira que nós falamos o que o nome de Deus tem que ser, agora nós vamos falar o que o nome de Deus não tem que ser. Primeiro, ele não pode ser alvo de blasfêmia. Levítico capítulo 24, verso 16. Levítico capítulo 24, Levítico 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor, ele será morto. Levantar palavras contra Deus. Quando você murmura, reclama da provisão de Deus, não vou mais servir esse Deus não tem força nenhuma, você está blasfemando. No Antigo Testamento, talvez eu e você já tivéssemos sido apedrejados. Quantas vezes eu blasfemei em relação ao nome de Deus no meio das dificuldades? Mas como filho, o Senhor ele nos convence do pecado e nós nos arrependemos, aleluias a Ele. Mateus capítulo 12, verso 32. Mateus, capítulo 12, verso 31. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pastor, o que é blasfêmia? É você ver um sinal e maravilha, você ver uma situação e falar assim, isso não é de Deus. Por isso você tem que tomar cuidado. Por isso que eu procuro tomar cuidado quando você vê uma situação, pode ser que seja a ação de Deus. E quando você diz que aquilo é dos demônios, que é o que aconteceu nesse texto, Jesus Cristo estava expulsando os demônios das pessoas, e as pessoas falam assim, ele expulsa pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Não. Ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. Então nós não podemos fazer que o nome de Deus seja alvo de blasfêmia. Nós não podemos usar o nome de Deus para amaldiçoar ninguém. Números capítulo 23, verso 7. Não é muito texto, não vai dar não. Deixa, não lê não. É Números 23, verso 7, até 24, 10, vai muito texto. Tá? Mas eu vou pegar um exemplo atual, em que o pastor, tem uns anos, um pastor famoso, o pastor Benny Hinn, ele falou assim: se a pessoa ela vai contra o que eu falo, que ela seja maldito em nome de Jesus. Olha que perigo. Ele está colocando a boca de Deus em cima de uma maldição que Deus nunca falou. Nós não podemos usar o nome de Deus para amaldiçoar ninguém. Cuidado com os queima Jesus. O nome de Deus também não pode ser utilizado de forma vazia ou em julgamentos frívolos. Mateus capítulo 5, verso 34. Mateus 5:34 diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, não jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade grande rei, nem jureis pela sua cabeça, porque não podeis tornar o cabelo branco ou preto, seja a sua palavra, porém, sim, sim ou não. O que disso prosseguir, o que disso passar, vem do maligno. Não use a sua boca para esses julgamentos que são levianos. Você fazer um julgamento, fazer uma ação como essa, é uma ação leviana. Você não pode usar o nome de Deus de uma forma vazia assim. Você também não pode, conforme Efésios 4:29, utilizar o nome de Deus em uma linguagem suja e desagradável. Cuidado com as piadinhas envolvendo o nome de Deus. Não faça piadas com o nome de Jesus. Não faça piadas com o nome de Deus Pai. Não faça piadas com o Espírito Santo. As pessoas elas gostam de fazer piada. Olha, é tal coisa. Ha, 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 ha. Não faça isso. Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que o ouvem. Mas, pastor, nesse versículo não fala o nome de Deus. Mas você se declara cristão. Você vai ser medido. Deus ele é medido pela sua vida. As pessoas elas olham para você e vão medir Deus como se você fosse um reflexo desse Deus. Aquilo que você profere é medido. Não utilize o nome de Deus em declarações inconsequentes. Provérbios capítulo 30, verso 9. Está cansado de ler a Bíblia? Desculpa. Você não está acostumado, né? Mas é só hoje que você lê. Só esses dias, sem a cabeça. Provérbios 30, verso 9. Para não suceder que, estando em eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Cuidado com as suas declarações inconsequentes. Olha, se Deus não fizer isso, eu vou acabar tendo que roubar, eu vou ter que fazer isso. Não use o nome de Deus em declarações inconsequentes. Cuidado. O nome de Deus também não deve ser usado em adoração que não procede de coração, porque isso é abominável a Deus. Malaquias 1:6. Cuidado ao tomar a Santa Ceia. Eu nunca vou impedir você de tomar a Santa Ceia. E você não deve não deixar de tomar, você não deve deixar de tomar a Santa Ceia quando lhe é oferecida. Mas se arrependa, busque a mudança do seu coração. Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor, onde está respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Cuidado com a adoração que não procede do coração. A sua presença, o seu declarar, o seu ler, tudo que você faz, cuidado. O nome de Deus não deve ser professado quando a vida é incoerente com a santidade de Deus e não o honra. Mateus capítulo 24, verso 5. Mateus capítulo 24, verso 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém... Não. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muita gente dizendo que é cristão. Tem muito líder cristão que não tem uma vida segundo as Escrituras. Ai, pastor, mas é tão abençoado, é tão legal, é tão... a igreja está tão cheia, Deus está abençoando. Está nada. É um centro de perdidos. Eu postei um dia aí no Instagram um negócio, compartilharam comigo: procure uma igreja que seja próxima da Bíblia. Se possível, porta da sua casa, mas principalmente próxima da Bíblia. Cuidado aonde você ouve as palavras do Senhor. Cuidado com o que você ouve. Aquele que proclama as coisas que não são de Deus, eles serão julgados. Mas você, por ouvir e seguir, também será julgado. Cuidado com as pessoas que professam ser de Deus e não são. E o último desta manhã: o nome de Deus não deve ser utilizado de uma forma supersticiosa e mística, diferente da forma verdadeira e objetiva apresentada na palavra de Deus. Pastor, como é que eu posso utilizar o nome de Deus de uma forma supersticiosa? Coloca a Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91 na tua casa. Você está fazendo isso. Coloca no painel do teu carro, a Bíblia está toda troncha, toda torta, você nunca abriu. Só para alguém passar e falar assim: olha, ele é cristão, então eu não posso. O que você está fazendo? Você está usando a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio nome do próprio Deus, de uma forma supersticiosa. Cultos em que você... ah, o culto do branco, o culto disso, o culto do rosa, o culto do amarelo. Isso é tudo superstição. Agora no final do ano eu vou vestir de branco para ter paz. As igrejas, todo mundo de branco na noite lá do Natal, se tiver, da Santa Ceia. Ai, todo mundo de branco. Porque todo... que, gente, isso é superstição. É o candelabro, é a bandeira de Israel. Isso é superstição. É o óleo ungido, é isso, aquilo. Superstição. Você não está necessariamente citando o nome de Deus, mas você está apresentando aquilo como um símbolo dele. Dois textos, Jeremias 14, 14. Jeremias 14, 14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Venha para a minha igreja que a gente vai fazer um projeto de vida 2021. E aí você dá uma ofertinha aqui, a gente vai ungir o teu projeto e ele vai funcionar. Isso é misticismo, isso é feitiçaria. Mateus capítulo 7, verso 22, para finalizarmos. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e em teu nome não fizemos carne de Gideão, não fizemos a campanha, não fizemos o culto de Israel, é o dia do perdão, é o Yom Kippur, é o chamar Jesus de Yeshua... Não fizemos tudo isso, Jesus? Não te conheço. A resposta vai ser: não te conheço. O cristianismo, ele não é algo simples, não é algo fácil, em especial, porque para você segui-lo, você precisa dizer não a você. Você tem que olhar para o próximo que está em prosperidade aparente, não como alguém rico, mas alguém que é como uma erva, que nesse dia está florescendo, mas que amanhã se seca e é jogada no fogo. A vida cristã é uma vida de perdas, é uma vida de dores, mas em prol de algo maior. Nesse ponto, seja egoísta. Invista naquilo que vai te dar o maior retorno. Não é o secular, não é o humano. A sua vida pode ser uma vida... com 80 anos, com 90 anos, 100 anos, o que é isso perante a eternidade? Você pode não ter dinheiro aqui, como foi o caso do Lázaro, que não é o Lázaro de Jesus, é o Lázaro lá do texto de Abraão, em que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o lugar abençoado, o seio de Abraão. E ele falava assim, me ajuda, pai Abraão. Ele falou assim, não, lá você teve a riqueza. E ele não teve. Agora aqui ele vai ser abençoado e você vai sofrer. Ser rico não é problema. Seja rico, seja próspero. Eu oro para que Deus possa te abençoar grandemente, mas não coloque isso como prioridade na sua vida. Porque quando você coloca as coisas humanas acima de Deus, você está quebrando não só o primeiro mandamento, não só o primeiro e o segundo, mas o primeiro, o segundo e o terceiro e muitos outros. Não é um discurso fácil, é uma instrução de guerra. Você tem que entender que as nossas escolas bíblicas dominicais, elas têm a ver com o treinamento das pessoas antes de irem lá para aquelas guerras do Camboja. Então eles iam lá, os jovens, eles iam para o centro de treinamento e lá eles passavam por um treinamento forte, rígido, para que eles não viessem a morrer em combate. A minha oração é que você sobreviva nesse treinamento, que não é fácil, não é algo que traz conforto ao coração, mas que vai te gerar músculos espirituais para que quando você tiver que lutar contra o desejo da sua carne, o teu espírito esteja mais forte que a sua carne e ela, o espírito, vença. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos por este início do terceiro estudo, do terceiro mandamento. Pai, eu peço que os teus filhos e as tuas filhas possam, Pai querido, conseguir digerir isso, que através da tua perseverança, Senhor, só possa acalentar os corações, para que eles entendam, Pai, que o caminho, ele é difícil, ele é espinhoso, mas é um caminho que vale a pena. Um caminho, Pai querido, que tem como prêmio, Pai, a vida eterna e a eternidade ao lado do Senhor, Pai. Que cada um possa ser fortalecido na força do seu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.